que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Vamos receber o time do Estação Basquete. Os armadores da boa informação, Marcos do Amaral Jorge e Gustavo Bataglia. Os alas do chute certeiro, Rafael Gonzaga e Leandro Yamin. E os pivôs, André Cavalieri e Juliano Galli. Na apresentação, Miguel Prata.
Homens brancos não sabem blocar, nem jogar bola, dançar, rimar. E se quiser, vai ter que provar. Meter bola, voltar para a escola, mas se vacilar, o seu nome estará gravado no posto pra você lembrar. Onde é seu lugar? Embaixo do aro, tomando socada. Mas se tiver o foco na missão, com disposição, trabalhar o seu dom. É o que é sangue bom. Vai estar no Estação Basquete do HBNSB. HBNSB.com.
Muito boa noite, queridos ouvintes da Rádio Central 3.
Boa noite.
Noite.
Boa.
É isso aí, estamos começando mais um Estação Basquete, um programa que você adora e já sabe, é uma parceria dessa Rádio Central 3 com o blog hbnsb.com. Os homens brancos não sabem blogar.
Não sabem.
Nós estamos no Estação Basquete de número 64, eita, cujo tema é... Nervos à flor da pele.
Ai. Eita!
Sim, nós aproveitando a carona dessa final de March Madness, que será em 1 hora e 15 minutos, para ser mais preciso. Começará uma final em 1 hora e 15 minutos. Nós estamos, assim como os atletas universitários, com os nervos à flor da pele para iniciar esse programa, que também falará, é claro, da reta final da NBA, que está, para alguns times que estão brigando pelas últimas vagas, um verdadeiro show de nervos também, a flor de suas peles.
Perfeito, perfeito.
Muito bem. Ele que muitas vezes já teve os nervos à flor da pele, mas muitas, frio, muitas vezes. Frio que é, Trillian Brazilian, soube segurar o gênio. Ele é Marcos do Amaral Jorge. E o que você nos traz no programa de hoje, Marcos?
Cara, tá aqui pensando, né? A gente tá fazendo esse programa de rádio agora, mas e os caras que vão jogar lá? O que eles estão fazendo agora, nesse momento?
Aquecendo.
Que será?
Vendo vídeo.
Vendo, ouvindo aquela música que vai dar aquele, né?
Rezando.
Ou isso. Mas acho que ouvindo uma música pra animar agora. Concentração, tá concentrando.
Tipo um Justin Bieber, novo álbum.
Acho assim. Que eles estão ajeitando o bigode.
Pode ser ajeitando o bigode.
É, também. Ficar bonito, né? Na câmera e tal.
Exato. Se fosse final, a Eka, né? Aquecendo pra final, talvez, né?
mas é isso. Hoje fazer? É final da NCAA aí. Todo mundo... ansioso, eu vou falar um pouco disso. Na verdade, vou perguntar um pouco sobre isso.
Boa! Muito bem, Marcos do Amaral Jorge. André Cavalieri, que está hoje vestido a caráter.
Hoje tem quadro.
Camiseta salmão.
Salmão.
O que você nos traz no programa de hoje, além de cores?
No programa de hoje, Miguel... Antes de mais nada, boa noite, tá bem?
Tô, e você?
Eu também, também, obrigado. No programa de hoje, eu sei que vocês estavam querendo isso desde que eu voltei do Canadá.
Ah!
Então eu trouxe de volta para esse programa, entendeu? O melhor quadro que já existiu.
Eu sou D.
Vai ter essa trilha.
Sem vinheta, vai. Sem vinheta.
Com aniversariantes do mês.
O DDD está de volta. Exatamente. Com aniversariantes do mês inteiro. 30 aniversários.
Está de volta.
É isso que eu trouxe.
Novos aniversários. Novos aniversários.
É isso.
Muito bem, André Cavalieri, suspense para o seu quadro que vai promover uma verdadeira integração social. Não, fala então.
Falo.
Fala.
O DDD ele volta um pouquinho reformulado, vai vir cheio, recheado, repleto de participações dos ouvintes.
Olha!
Milhões de ouvintes.
Milhões.
Milhares.
Ao redor do Brasil hoje mandaram suas perguntas para nós se nós as leremos mais tarde.
Tem pergunta de novela, tem pergunta de horóscopo. Não,
vale tudo. Um abraço pro pessoal do Bola Presa aí, né? Que tem essa parte final do podcast que eles falam de qualquer coisa.
A gente relembra, nesse caso, era o Rony Von, né? Que fazia, lia perguntas. Leandro e a mim pode falar talvez melhor sobre isso. Ele lia perguntas dos ouvintes, então eu já vou chamá-lo. Ele que produziu o Rony Von no início da carreira. Leandro e a mim.
O Rony Von é o homem que janta ao vivo. Ele, quando janta de sábado e domingo, ele liga a webcam.
Ele é o precursor da selfie no jantar. Né?
Exato. E quem lia os e-mails e conversava com os e-mails era o Rami, do programa Estilo Rami. Então, tipo,
Leandro, oi, melhorou ainda.
Ele fala, oi, Rami. Oi. Gosto muito do seu programa. Obrigado. Era um diálogo, assim. Tudo bem?
Tudo bem.
Eu perdi um óculos uma vez numa disputa universitária. Eu jogava de óculos, eu tomei uma bolada, o óculos quebrou. Foi minha única experiência universitária. No Brasil, infelizmente, a gente não tem um esporte universitário. De modo que eu não ofereço nenhum quadro para vocês, mas ofereço a melhor técnica da história dos podcasts. Uau. De basquete.
Boa, oh, Leandro. Muito bem. Ele que é chamado de KLJ. Uou. Dos podcasts.
Eu só duvido que foi a única experiência universitária de Leandro e Amir, mas vamos deixar por aí.
Exatamente. Ele também que viveu e / vive experiências universitárias. Muitas. De intensidade é Rafael Gonzaga.
Boa noite, Miguelito.
Boa noite.
Boa noite. Bom, programa de hoje nós teremos uma incrível pergunta nesse giro de notícias.
Incrível.
Que conta um pouco, assim...
Divisor de águas.
As melhores,
eu acho,
coisas,
né,
que aconteceram na NBA, e a gente foi lá. Exato. Pensar... Nesse grande cesto de histórias, apenas uma pergunta. Que bonito.
Perfeito, bonito, Rafael, bonito. Gonzaga. Você se debruçará sobre qual assunto nesse...
Eu me debruçarei sobre a volta de Blake Griffin.
Oh, yeah. Oh.
Depois de 45 jogos.
Voltou,
afastado.
Voltou, foi?
BG 32. BG.
Oh, BG.
Amigo, né? É intimidade e tal.
Já tá, aí vamos discutir um pouquinho sobre isso.
Já levei soco na cara do BG. Já.
Merecido.
Com
meu
certeza.
Deus do céu.
Eu não posso culpar o BG, né?
Ninguém pode.
Ele que também não culparia o BG, talvez estivesse do lado do BG nesse momento, é Gustavo Batalha.
Ajudando.
Sou eu, Miguel. Boa noite, gente.
Boa noite,
ouvintes. Boa noite. Vou fazer o giro hoje também. Falar sobre o assunto que todo mundo pergunta todo programa. Eu vou falar de novo.
Pintou um novo campeão.
Pintou o campeão.
Podemos dizer.
A minha pergunta hoje é essa. Pintou o campeão? Depois a gente responde.
Muito bem.
A gente podia fazer um programa que é proibido falar do Golden State Warriors e do Stephen Curry. Será que a gente consegue?
Não.
Não faz sentido, né? Não
podemos, mas não será hoje. Bom, ainda no programa de hoje nós teremos o quadro Com Que Roupa o Dedé Está. Que
perfeito.
Hoje... Fale mais sobre ele, André Cavalieri.
Hoje eu não tô com a minha roupa de QI, hoje eu vim com a minha camisa de basquete. Hoje eu trouxe mesmo a camisa do Lakers.
Boa!
Bonita, fica, hein? De pé para o ouvinte ver o tamanho da camisa.
O ouvinte vê, eu acho.
Pois é, o ouvinte...
O telespectador, o ouvinte que tem o recurso do YouTube ao vivo.
Exatamente, pro ouvinte que ainda não sabe disso, você pode escutar esse programa, mas você também pode ver esse programa.
E se tornar um telespectador.
E como você pode ver esse programa, Dedé?
Nós temos câmeras ao vivo aqui na Central 3, não é isso? Na página... Bom. No canal do YouTube da Central 3, que é youtube.com/central3, eu acredito, é isso, Leandro?
Preciso.
E daí você pode acessar pelo site central3.com.br, vai ter lá a câmera do estúdio, tá ao vivo. Clica e me vê levantando, mostrando minha camisa de hoje.
O André tem 1,90m e poucos.
Isto.
A camisa chega até o joelho do André Cavalieri. Isso. Então, se você é em casa, tem 1,60m,
não precisa falar mais nada.
Chega no seu tornozelo.
Já é uma boa dica.
A camisa do Lakers, eu não vou falar o número.
Boa.
Depois dessa descrição aí do Miguel. Se você quiser saber o número, veja pelas câmeras.
Muito isso. Bem, ainda também teremos uma trilha sonora que homenageará músicos da Universidade de Vila Nova e da Universidade de North Carolina.
Olha.
Universidades que se enfrentarão daqui a pouco. Este é o Estação Basquete 64, nervos à flor da pele.
Da pele.
Giro de notícias!
A Semana em Posses.
Este é o Giro de Notícias, a Semana em Posses, quadro em que discutimos assuntos da semana no tempo de uma posse de bola. Quem começa nos propondo estes assuntos, melhor dizendo, hoje é Marcos do Amaral Jorge, o Trillium Brazilian, o Crovis. Vai lá.
Bom, pois é, gente. É, sábado passado, né? Assim como nós, todo mundo no Brasil inteiro assistiu as duas partidas semifinais do torneio da NCAA, fez um churrasquinho, bebeu bastante cerveja.
Pra quê?
E provavelmente se decepcionou com os dois jogos, que não teve nem competição, nem loucura e nem madness, não teve nada. Então a minha pergunta é, os dois classificados, né? Importante dizer que os dois classificados foram a Universidade de North Carolina e Vila Nova, Wildcats.
Uhum,
a minha pergunta é, o que vocês esperam dessa final e quem vai levar o caneco?
Eu acho que North Carolina leva o caneco, mas eu espero um jogo equilibrado.
North Carolina não equilibrado.
Eu espero que o jogo não seja igual de sábado e que pelo menos, independente de quem ganhe, o jogo seja bom.
É, Vila Nova pode complicar. Ganhou bem, né, esse último jogo. Ganhou
vai,
bastante.
Vai empolgado pro jogo.
Vai, Vila Nova vai bem.
Muito bem, essa rotação, uma tabelinha no final meio enroladora, né? Enchendo linguiça em quadra. E eu acrescentaria que o North Carolina tem vencido seus jogos por no mínimo 14 pontos de diferença nesse March Madness. Então fica um medo, né, de repetir um jogo sem graça, né, como essas semifinais foram sem graça, mas ao mesmo tempo o time que vai enfrentar agora o North Carolina quebrou o recorde, se eu não me engano, de pontos de diferença num Final Four.
Exato.
44 pontos.
95 de diferença. A 51.
Então, assim, com esses dois dados, o jogo pode ser bom.
Cara, aliás, eu tava falando, até pra fazer essa pergunta, dei uma olhada ali nos resultados, né, nas estatísticas. O time do Vila Nova chutou mais de 70% de quadra.
Pô, louco. Ah, é. Pra fazer 95 pontos, né? Com um poste de 35 segundos.
Não, impressionante, cara.
Foi uma diferença, né?
Semifinal, se meter 71% dos seus arremessos, é difícil você perder um jogo.
Foi a maior diferença da história do Final Four, né?
A gente devia ter o áudio gravado aqui do Rafael Gonzaga na semana passada. Totalmente. Perguntando. Como é que é, gente? Oklahoma Sooners aí, dá pra comparar com Golden State Warriors ou não dá?
E o Buddy Hield?
Cadê
o seu Buddy Hield? Cadê o seu companheiro?
Eu gostaria de dizer que eu tenho certeza que dá, inclusive por isso, nas nossas previsões do início da temporada, eu já cravei que Los Angeles Clippers vai ser campeão. Então,
é isso,
do mesmo
que
jeito,
é isso, Rafael.
O Warriors vai perder a final da conferência para os Clippers. Obrigado.
É. Nossa, acho que ninguém compactua com essa ideia, viu?
Mas,
não,
ó, você
desligue seu televisor.
Ô, Dedé, vou ser muito sincero. Sábado eu estava me alcoolizando, então eu não pude acompanhar o jogo.
Perfeito.
O que aconteceu com o nosso querido Oklahoma?
Eu também estava alcoolizado. Entendi. Quando eu estava passando o jogo.
Algum convite que, assim, de fato, ouviu?
A questão, não, qual é a questão?
O Krovic já deu a letra do jogo aí, 70% de feed goal, gente.
Mas
o jogo acabou aí, né?
Tá, não, mas, tem muito bem, mas eles fariam um bom time, não o outro tão péssimo, né?
Não, mas
51
foi
de qualquer jeito
enquanto um dos lados estava acertando todos os arremessos, o outro lado não acertava de jeito nenhum. E como você falou, essa tendência por ser Golden State Warriors fazia com que eles chutassem muito dos três. E não estava caindo. E aí cada vez mais abria-se a diferença e talvez cada vez mais eles tentassem bola dos três para diminuir a diferença. E num círculo vicioso...
É, o Oklahoma acertou 31% dos arremessos. Um time acertou 70, outro acertou 30.
Não, teve momentos angustiantes dos caras pegarem 4 rebotes ofensivos e errar todos os arremessos. Foi
22%
dos 3, né?
Isso já aconteceu com o Golden State nesse campeonato. Não vamos esquecer disso, que também teve um jogo que não caiu nada.
Mas eu acho que North Carolina é um bom adversário, né? Apesar de ter ganhado mais dificilmente, eles são o único número 1, né?
É o mais consistente, né?
Melhor time do
não, é
da
o
nação.
Favorito. Acho
é
que
o melhor time
na
da nação.
Como favorito.
Exato,
com
favorito, é o favorito.
E uma coisa interessante também, pensando agora, é que há alguns programas atrás nós falamos sobre possíveis draftáveis para a NBA no ano que vem.
Uh-huh.
E dois dos caras que levantamos, um de Duke e o outro de Louisiana, foram eliminados logo no começo do March Madness. Duke, na verdade, sobreviveu acho que até as oitavas.
Sim.
Mas enfim, caiu
LSU,
também.
LSU, né?
E a LSU, a primeira, caiu logo no começo. E agora, o outro cara que era também bem cotado, esse Buddy Hield, que o Rafa nos apresentou na semana passada como novo Curry, também foi eliminado. Então é interessante que, assim, grandes jogadores não estão conseguindo levar os seus times muito adiante, assim. Será que vai pintar novos favoritos ao draft nessa final que de jogadores que nunca tínhamos apontados como favoritos.
O Vila Nova, o perfil do time é um time sem estrela, equilibrado. Já na North Carolina tem os caras que despontam mais. Mas eu acho que inclusive isso pesa. O fato de você não ter um cara de referência, uma estrela, ou não uma estrela, né? Mas um cara que desponte no time também complica na hora de uma decisão. Você...
Ou não, né? Ou te dá aquela ajuda, porque não tem nenhuma estrela, de repente se aquele cara joga mal, tem outros três ou quatro que podem meio que suprir a dele, né?
Tem outro fator que complica aí pra Vila Nova, que eu tava vendo North Carolina, cara, eles recuperam 40% das bolas erradas. Eles são tão bons no rebote, principalmente ofensivo, que eles recuperam 40% das bolas que eles erram. 40% das bolas eles conseguem pegar um rebote ofensivo
e se transforma em ponto.
E tem uma segunda chance. E o time de Vila Nova é um time baixo, que tem um pivô mais pesado, mas em geral é um time bem discreto, baixo. O small ball, né? A gente também falou disso. Então, assim. Eu até gostaria que tivesse uma zebrinha e tal, mas North Carolina tá bem à frente no favoritismo.
Agora, o que o...
Vai ser um jogo chato, então, Kravs, é isso?
Cara, eu acho que talvez seja um jogo chato, sim, viu?
Porra.
Por isso que eu nem tô afim de jogar e tomar uma cerveja com vocês hoje lá.
Desculpa. Agora, o que o Miguel tava perguntando de mudar as posições do draft e tal, hoje, por coincidência, eu tava ouvindo o podcast do Bill Simmons. E ele fala desde o começo da temporada sobre esse Ben Simmons, que é do LSU, que não foi pra NCAA, né? Que nem chegou pra
Martinez. O time dele não foi selecionado entre os 66.
Não foi, então, mas ele... E daí a gente tava questionando, será que ele é o cara provavelmente seria a primeira escolha, agora não vai ser mais e tal. E o Bill Simmons tava falando que justamente ele é disparado o melhor cara desse draft, de qualidade técnica.
Lembra que compararam com o LeBron James, inclusive.
E que ele não ser o primeiro significa muita coisa, assim, do que os times da NBA estão querendo.
Estão procurando hoje em dia.
Eles não querem só um cara que seja talentoso, assim. É um negócio que vai além, que é um pouco o que o Bill Simmons estava comparando, por exemplo, com o que o Westbrook tem muito, que é a vontade de jogar, de dedicação, a raça. O cara que é meio workaholic, assim, meio que nem o próprio Kobe Bryant é, saca? Mais do que o cara só talentoso.
Mas tem outro ponto também, que é o seguinte. Criar toda essa expectativa num moleque que tem 19 anos, que jogou um ano de universidade e foi pra NBA. A chance de você, pelo menos, demorar pra ter um retorno nesse investimento é grande, cara.
Lógico.
É grande.
É bem grande.
O Andrew Wiggins é exatamente isso. Ele tá aí já há algum tempo e ainda não é aquele cara que a gente esperou que ele fosse quando ele entrou no draft.
Mas o Wiggins, quando ele foi draftado, muita gente já falava que, na verdade, o Jabari Parker, que foi draftado em segundo, se não me engano, estaria mais pronto que ele, né? Muitos falavam que do potencial que o Wiggins tem de se tornar um jogador, foi comparado pra caramba com o LeBron James, quando ele foi draftado, inclusive, também.
O Wiggins?
Pela força física e etc. Mas falaram exatamente isso, que talvez ele não fosse estourar no segundo ano, que o Jabari Parker estaria mais pronto, só que ele machucou no primeiro ano, enfim, foi jogar só esse ano, esse na verdade está sendo o primeiro ano dele.
Muito bem.
Muito bem.
Vamos então à segunda pergunta do Giro de Notícias, que quem vos dirá é ele mesmo que estava falando, Rafael Gonzaga.
Eu?
Oi.
Pois é, minha gente, depois de 45 jogos fora... O nosso querido Blake Griffin voltou.
Oh, yeah.
Pra quem não lembra, em dezembro ele tinha já sofrido uma lesão. E aí, depois de tudo ainda, ele se envolveu numa treta, meteu um supapo no assistente.
Na cara do pão.
E aí quebrou a mão também. E aí, depois de ficar afastado de lesão, ele teve ainda que cumprir 4 jogos de suspensão por ter dado a muca no cara. E ele voltou nesse final de semana e foi médio.
Médião.
Médio.
Médio pra ruim.
O importante é que os Clippers ganharam, né? Ganharam dos Wizards, foi 114-109. O Blake terminou com 6 pontos, 5 rebotes, 4 assistências.
Meio triple-double, né?
Exatamente. Medíocrezinho.
O importante é o seguinte, a ausência do Griffin nos Los Angeles Clippers acabou caindo bem, né? Antes dele sair, eles estavam com 17 vitórias e 13 derrotas. E nos jogos que ele ficou fora, foram 31 vitórias e 15 derrotas.
Nossa, acertou.
O aproveitamento aumentou muito.
Descobrimos, né?
E muita gente aponta, a principal razão dessa melhora de desempenho é que os Clippers começaram a passar mais a bola. Porque o Griffin, como ele é um All-Star e etc., ele acaba segurando mais a bola, tenta resolver mais os jogos. Por isso, pra quem não sabe, antes da lesão, ele era o líder de pontos do time, com 22.7 por jogo. Quando o Griffin estava em quadra, o Chris Paul, ele fazia 43% dos pontos do Clippers passavam por assistências dele.
Uhum.
Quando ele saiu fora, passou para 52%.
Eita.
Ou seja, não só o Chris Paul melhorou na pontuação dele, como o time, como ele começou a dar mais assistência, mais pontos terminaram passando pelas mãos do
Chris Paul.
E muita gente fala isso, que na verdade ele é importante como líder, então o time melhora quando ele toma essa liderança.
O Chris Paul.
O Chris Paul. Exatamente. E uma outra coisa que foi interessante é que o Doc Rivers pôde, de fato, testar esse small ball, que ele já tinha testado, pra quem assistiu a pré-temporada e alguns amistosos,
uhum.
O Doc Rivers começou a testar umas coisas de um time com uma formação mais baixa. Não é à toa que ele trouxe também no começo da temporada o Paul Pierce, o Wesley Johnson, renovou com o Austin Rivers pra ele ter mais jogadores fora de perímetro pra ele poder meter bola de três.
Austin Rivers pra ter mais um pouquinho de dinheiro na família.
Exatamente.
Exato.
E isso melhorou ainda mais com a chegada do Jeff Green agora no final da deadline. Que ele trouxe o Jeff Green, que jogou várias vezes agora como na posição 4. E ele é um cara que não é de fato de garrafão, né? E isso fez uma... O Dedé tá mexendo aqui na pauta, corrigindo um erro de português.
Um erro gravíssimo.
Enfim. O Doc Rivers falou que, pra vocês que acompanharam também, o Chris Paul deu várias declarações, que era muito importante o Griffin pros playoffs, que não daria pra ser campeão sem ele e etc. E aí muita gente começou a perguntar, putz, será que dá pra jogar só com um pivô, ou seja, só o DeAndre Jordan ou só o Griffin? Ou vai jogar os dois e volta à formação original, que seriam dois jogadores grandalhões? E aí eu pergunto para vocês.
Ela tem pergunta.
Claro.
Achei que era um quadro.
Bola
eu estava aqui prestando atenção, achei que era
não,
isso.
Não, é que a gente tem
desculpa, rapaz,
elucidar bem assim, o tema antes de uma pergunta, porque senão o Crowley vai lá e fala sim, entendeu?
É justo. Tem argumentos agora.
Eu quero saber para vocês. Vocês acham que a volta agora do Blake Griffin vai ser melhor ou pior para os Clippers? E vocês acham que o Clippers vai jogar e joga melhor com os dois ou eles vão tentar ser um Golden State da nova geração?
Cara, Blake Griffin é melhor, o time fica melhor, todo mundo fica melhor, não sei porque vocês ficam conjecturando sobre o cara. E lógico, tem que pôr os dois na quadra também e é isso.
Chegaram novos caras aí, eu acho que o time entrosou mais. Talvez tenha sido uma coincidência só que o time tenha jogado melhor com ele fora.
Time que está ganhando não se mexe, deixa do jeito que tá funcionando.
Polêmica, hein?
Polêmica.
Que você quis
dizer?
Veja só, você quis dizer
não,
que...
Eu quis dizer que tá não, eles estão ganhando mais do que perdendo.
Uh-huh.
Quer dizer que o Blake Griffin, a função dele já foi suprida de uma certa maneira no time. Ele não tem que chegar e voltar com todos os minutos e todos os arremessos. Ah, que isso, Croft, tá chegando no playoff, cara.
O cara se machucou em dezembro, cara. Eles tinham o quê? Um mês de temporada? Que time que começa já a temporada bombando? Lógico que o time vai melhorar
vários?
Ao longo da temporada.
Quer que eu te fale vários?
Não, eu quero que você me fale um time que não tenha melhorado de novembro até 25
de
dezembro, cara.
Eu falo o Lakers, o Philadelphia. Tem um monte, cara.
Mas olha...
Mas assim, é totalmente natural
não,
que
sim,
o time
claro.
Se encaixe
um time
cara
que chega
que
em playoff,
50
sim.
jogos fora, entendeu?
Claro.
Agora, se abrir mão do Blake Griffin e chegar... Se quer questionar que ele talvez não seja uma boa nesse time, como fizeram quando ele se machucou, de vender o cara e tal, mano, isso não tem o menor fundamento.
Vale lembrar que o Crovis é o cara que fala que o Blake Griffin tá pegando
o bastão da mão do time.
Verdade.
Então, você pode esquecer. Bela lembrança.
Por isso que ele ficou André nervoso. Cavalieri,
sempre astuto.
Ele ficou nervoso.
Qual é a sua relação com o BG?
Vocês estão esquecendo o que o Blake Griffin já fez nessa liga.
Ele ganhou um campeonato de errado. O que mais?
Não, ajudou a eliminar o Spurs também.
O que mais? Me fale.
Sabe que no time do Clippers, o Blake Griffin, cara, era o cara que tinha mais assistência depois do Chris Paul. Assim, então esse papo de que está passando mais a bola, lógico que tem que passar
mais
a bola, tem menos
cara
jogando.
Assistência vai para outro cara também.
Então, Eu não acho que o Blake Griffin é diferencial, cara. Agora vai falar com um papo de small ball. Põe lá o Austin Rivers pra jogar small ball com o Golden State, você vai tomar 4-0, velho.
E isso, ele é filho do técnico, cara. Não fala assim.
Sim, você vai... É o que eu, bom, mas eu sou o que eu penso. Você vai jogar com o Golden State small ball, você vai se ferrar.
E se você... Não, não contra o Golden State. Não tô perguntando contra o Golden State, mas contra outros times. Colocar o Blake Griffin pra jogar de 5.
Porque, pra quê, cara? Porque... Se você tem dois...
Bom, tirar o DeAndre Jordan da quadra é meio burrice.
Tem
também,
a questão,
né,
do lance livre, você pode até discutir isso.
Exatamente.
Agora, ofensivamente, se você tem é nulo, um garrafão com Blake Griffin e com o DeAndre Jordan, por que você vai tirar um deles e colocar o Austin Rivers?
Cara? Mas o que eu acho é que é o seguinte, o destino acabou sendo parceiro do Doc Rivers, por alguma razão. De um jeito ou de outro, por mais que é óbvio que ele vai jogar com os dois, é o melhor... Ele precisa... É o que ele mesmo falou isso, ele falou, a melhor escalação possível do Golden State é com o small ball. Então ele vai colocar os melhores em quadra.
O que eu tava pensando, Chris Paul, JJ Redick, Jeff Green, Paul Pierce e Blake Griffin.
Então, não é nem hoje...
Jamal Crawford é um bosta.
Então hoje não é nem... É, hoje...
JJ Redick vai mudando com o Jamal Crawford, dependendo do que você precisa de fazer de ponto.
O Paul Pierce, ele acaba ficando mais no banco até por causa de
o saúde.
Tá irritável. Não, cara. É, porque esse negócio de small ball... Porque small ball, quando joga o jogo aí, cara, você tem um garrafão forte, você tem uns caras bons, um armador sensacional. Por que que você vai querer jogar small ball? Porque tá na moda?
Lógico.
Não, mas eu acho que é importante você ter opção.
Então, boa, Crovis, é isso aí.
Não, eu acho que é importante você ter opção. Por exemplo, se você tá perdendo vários pontos, é importante você ter... Eu acho que o small ball, no caso do Clippers, vai ser mais interessante. Porque ele vai ter mais possibilidade com os caras que estão... Pô, o JJ Redick deve estar fazendo uma das melhores temporadas da vida dele. O Jamal Crawford tá sendo de novo cotado, acho que pela terceira vez... cotado como o melhor sexto homem.
O
melhor sexto homem.
Ele é bem foda.
O Jeff Green veio e é um baita de um chutador. É, então, você...
Chutador do quê?
Porra, é um belo chutador de bola, cara. E manda muito bem de três, diga-se de passagem. O técnico do Sacramento, inclusive, foi isso que ele falou.
É, o craque
Neto. Não, continua aí.
Eu falei que eu tinha que falar muito.
Ele fez a pergunta e ele tá usando os argumentos. Vai, continua.
Então, acabou sendo muito bom pro Doc Rivers, porque ele nunca ia conseguir testar essa temporada, exatamente porque tem uns caras ali sentados, tipo Crovis. Pelo amor de Deus, entendeu? Chorando que ele ia estar testando o small ball.
Eu acho assim, lógico, você perdeu o Blake Griffin, você...
Se vira.
Se vira e faz o melhor, e conseguiram fazer um serviço muito bom. Apesar de estar, sei lá, em quarto lugar, né? Na conferência. Mas
quarto.
Poderia... A questão é, agora a gente tem o Blake Griffin, cara. O cara é All-Star.
Sim, mas
ele
é
um dos melhores jogadores da liga. Ele é foda. Você não pode... deixar de colocar ele na quadra, claro, com os melhores, entendeu?
Sendo que a gente também
uma
fala...
Uma opção, legal, tem uma opção bom, mas assim...
O Crovis me convenceu.
Me convenceu. Não, e sendo Crovis, que a gente fala, obrigado, que a arma do Spurs também pra jogar com o Golden State é um garrafão forte também, então...
Crovis.
Fica a dica.
Até onde vai esse time do Clippers?
Olha... Eu nem lembro o que eu fiz de projeção. Mas tudo depende de como que o Blake Griffin vai voltar, entendeu?
Voltar?
Depende de como ele vai voltar para o playoff. Aí que tá, eu até pensei assim, não, quantos jogos tem? Mas é que assim, o Clippers já tá classificado, não vai mudar em nada a posição dele. Então esses últimos jogos também não vão valer porcaria nenhuma. A questão é só
faltam sete ou seis
playoff,
jogos,
cara.
Sete ou seis
ideia.
Jogos, vocês lembram?
Seis.
Ou são sete ou seis.
Para ele, seis. Alguns são sete, outros são seis. Outros são cinco.
O que é isso?
Quantos jogos faltam
para acabar a temporada?
Isso, perfeito.
Muito bem, então vamos falando nisso, a última pergunta do Giro de Notícias de hoje, pelo nosso querido Gustavo Bataglia, o Olinho.
Bigode.
Sou eu. Bom, eu vou fazer a mesma pergunta. A pergunta não é a mesma, mas o tema é o mesmo de sempre, que é o Golden State. O Golden State perdeu, né, a semana que passou pro Boston. Eu falei isso só porque o Rafa pediu, tá? Porque isso é irrelevante.
Isso não
é
relevante, pelo amor de Deus.
Isso é irrelevante.
Pelo amor de Deus, inclusive pro Dedé, o Boston vai dar, provavelmente, pro Spurs, um recorde que o Golden State não tem, que é ficar invicto em casa.
Pode ser.
O Boston,
claro,
foi,
claro,
lá e deu um tapa na cara da sociedade, exato, ganhando dos caras lá dentro.
Isso foi legal, isso foi bonito. Isso foi bonito.
E o Warriors não ganha dos Spurs, então, lá em San Antonio de novo.
Não. Eu acho que não. Mas isso é outra questão. Calma aí, deixa eu fazer a pergunta e depois você fala o que você quiser, Crosby. Fica à vontade.
Eu vou guardar essa resposta, a pergunta para depois.
Tá. Se o Golden State ganhar do Minnesota amanhã, ele vai ser a segunda franquia da história a chegar a 70 jogos.
Oh.
A 70 vitórias, perdão.
Isso.
E aí, para bater o recorde do Chicago, que é 72 vitórias, eles teriam que ganhar os próximos 4 dos 5 jogos, né? Lembrando que eles vão jogar contra o Minnesota, o Memphis 2 vezes e o San Antonio 2 vezes, né? O Memphis e o San Antonio, uma vez em casa, uma vez fora. O Bulls, em 95-96, ele bateu o recorde anterior, que era do Lakers, de 71-72. Você tá anotando tudo aí, Kroves?
Tô de olho,
tome caneta, tome caneta.
Beleza. Faltando 4 jogos pra terminar a temporada regular. Então, naquela época, eles tinham 4 jogos assim, pô, já batemos o recorde, agora a gente tá tranquilo e tal. E eles acabaram ganhando 3 desses 4 jogos e perdendo só pro time do...
Red Miller.
Do Red Miller, exatamente. Então, a minha pergunta é a seguinte. O fato de ter batido o recorde com alguns jogos de antecedência deu uma tranquilidade para o Bulls, né? E que deu aquela facilidade para entrar nos playoffs. O fato do Golden State estar focado em bater esse recorde pode atrapalhar na corrida para os playoffs?
Eu acho que pode atrapalhar, sim.
Eu também acho que pode atrapalhar, principalmente se eles não baterem esse recorde.
Eu honestamente acho que não atrapalha não, acho que ali boa parte deles são novos e isso não vai influenciar muito não, vão chegar voando ainda.
A gente tem mais uns 5 segundos.
Mas eu gostei da sua colocação, se não, não bater o recorde.
Se não bater, não atrapalha.
fica essa questão. Uma coisa que talvez possa ser acrescentada a essa conversa, muito obrigado, André Cavalieri, é que pode... Vocês acham que... a pergunta tá numa questão psicológica, quer dizer, um ponto do Dedé tá num ponto psicológico, se vai atrapalhar ou não, ou num ponto também de um cansaço físico.
Pelo fato
de talvez para bater o recorde tenha que se manter o time titular mais tempo em quadra nos últimos jogos.
O que eu tava falando era por conta de parte emocional mais do que física, porque é o que o Rafa falou, é todo mundo muito jovem, então assim, fisicamente acho que eles vão chegar bem, apesar de você ter alguns últimos jogos aí que eles têm uns sinaizinhos de cansaço, os jogos estão ficando cada vez mais apertados, salvo um ou outro, mas tem essa parte emocional, assim.
Desculpa te interromper, uma estatística interessante das derrotas do Golden State. São poucas e dá pra contar, né? E dá pra lembrar, lembrar os times. 2 delas aconteceram depois de prorrogação. Né? Eles jogaram prorrogação com o Boston. Eu ia elogiar o Boston por conta disso. O Boston causou a primeira derrota da temporada do Golden State, que foi aquele jogo que foi pra 2 prorrogações, e aí na noite seguinte eles perderam pro Bucks, e o Boston foi lá e ganhou depois do Golden State ter feito uma prorrogação contra o Utah.
Isso, mas pintou o campeão, será? Boston? Boston Celtics?
Agora, eu acho que é inegável... Eu não vou nem responder isso aí. Eu acho que é inegável que os caras estão desde o começo, desde que parecia... Pro Juliano Gale isso aconteceu no primeiro mês, né?
Exatamente.
Mas desde que parecia que era possível deles quebrarem o recorde do Bulls, eles estão tentando quebrar o recorde do Bulls. É um objetivo dos caras. Se eles não conseguem quebrar esse recorde do Bulls, pode ser uma frustração. Pode ser um negócio que pegue os caras ali de calças curtas.
Deixa eu aproveitar que você tá falando aí do Chicago Bulls. Eu vou fazer uma introdução aqui no meio.
Ok.
Dime que no estoy soñando. Dime que no estoy soñando.
Eu tava falando do Warriors.
Perdão, mas você citou o Bulls como exemplo, né? Isso. Então aí eu vou usar o exemplo.
O que você quer falar? Leandrão.
Não, vou colocar um áudio do Jimmy, aí depois a gente fala.
Ah, vou lá um áudio. 72-win Bull team versus this Warriors team. How would it play out in the 7-game series?
Bulls in 4.
Bulls in 4?
Yeah.
They don't get one off you?
No.
You guys don't take one night off, go out a little bit and give them one?
No. I don't think we'll take a night off.
Calling a sweep against the Warriors. You and Michael in your prime versus Clay and Steph right now. Who covers who and how does it play out?
I'll probably put Michael on Clay.
You want the big challenge?
Yeah, I mean, I think that my size and length could bother me a little bit. So,
how many does Steph get on you?
I mean, if I can keep him under 20, I think I'm doing good.
Would you keep him under 20?
I think I
could. Olha, nós ouvimos, né? O que, Gustavo Battaglia?
É, um repórter perguntou, né? Nesse papo de falar de Golden State, vai bater o recorde ou não vai bater o recorde. Aí o repórter perguntou pro Pippen como seria o confronto entre esses dois times, né? O Chicago daquela época e o Golden State agora nos playoffs.
Essa,
né,
voz gutural aí que você escutou é do Pippen.
E aí o repórter perguntou quem ganharia, e aí ele falou que eles ganhariam em 4, né? 4-0. No...
Varrer.
Exatamente. Varrer. O repórter falou, mas e aí, nenhumzinho eles ganhariam? Eu falei, não ganhariam. Não. E aí ele fez uma segunda pergunta, que é ele e o Jordan, quem defenderia quem? Klay Thompson e...
Stephen Curry.
E aí ele lançou que o Jordan defende o Klay Thompson e ele fica com o Stephen Curry.
O problema é quem pega o Draymond Green, né?
Exatamente.
O Rodman.
O time deles, Rodman, gente.
O Rodman. Que foi?
O que você vai falar? Esses caras, é lógico que eles têm aí 5 décadas de ego inflado, né? Mas eles se acham demais.
Ô, Croves, deixa eu... Eu fui pesquisar um pouco porque, assim, é uma comparação que a gente usa muitos números. 72-10 e os caras podem fazer 73-9.
Ou 74-8.
É, exato. Ou 72-10 ou menos. É. Mas aquele time do Chicago, de 94-95, ele tinha 3 jogadores no primeiro time de defesa da liga. Dennis Rodman, o Scottie Pippen e o Michael Jordan. Ele tinha 2 jogadores no primeiro time da liga, o MVP da temporada e o técnico do ano e o 6º jogador do ano. Né?
E eles foram, eu tava ouvindo isso, que eu achei que faz muito sentido. Eles foram meio que os caras que, esse small ball meio que começou com esse time, assim, né? Acho que o Dennis Rodman, por ser pequeno, eles tinham uma versatilidade no ataque interessante, assim, e com uma defesa muito forte, que é a característica do Warriors, com, no lado ofensivo, um cara impossível de ser parado, que eu tô fazendo uma comparação porca entre Stephen Curry e Jordan, que são dois caras que você... Puta, tem que jogar o time inteiro pra marcar esses caras, e caras de reforço ali no ataque que poderiam fazer muitos pontos também. Agora, esse time do Warriors pra esse time do Chicago Bulls, a grande diferença são as bolas de 3, o jump shot, né? Apesar do Jordan ter muito jump shot ali, o time do Chicago Bulls dependia menos do chute.
O próprio Steve Kerr, que é o técnico hoje em dia do Golden State, vai fazer essas bolas.
Concordo plenamente que o Bulls ganharia desse time, mas aí falar que é 4-0 do jeito que ele falou, como se fosse fácil, assim, ó, qualquer dia, qualquer hora, quando quiser, não é assim também, né?
Mas ganharia?
Ganharia, também acho que ganharia.
No finalzinho...
Mas eles não ganharam 4-0 nem, sei lá, do Seattle Supersonics.
Mas nessa temporada, outra curiosidade, eles perderam somente 3 jogos nos playoffs inteiros, 2 na final e 1 na semifinal de conferência. Eles fizeram 3-0, né? Porque na época era melhor de 5 jogos na primeira rodada. E eles ganharam na final da conferência também de 4-0.
Mas no finalzinho, o Scottie Pippen ali fala: eu conseguiria segurar o Stephen Curry abaixo de 20 pontos todo jogo, de boa.
De boa.
De boa. O cara, né? Ele nunca marcou um amador como o Stephen Curry, nem nos sonhos dele. Ele precisa. Não, enfim, né? O que eu falei. Os caras. Faz parte também ter essa fala, ter essa...
E tem um vídeo legal, vou até repostar esse vídeo, que é um vídeo de quando o Jordan aposentou, a primeira aposentadoria dele, em 94, teve um jogo dos amigos do Pippen, assim. E daí o Jordan tava no time adversário do Scottie Pippen, e daí foi quando os dois, ali em 94, ou seja, os dois meio que no auge, o Scottie Pippen vai defender o Michael Jordan e os dois jogam sério, porque os dois não sabem não jogar sério. E o Jordan meteu 50 pontos nesse jogo, na cara do Pippen.
Não, cara, assim, ó, só pensando, vai, Stephen Curry, vamos comparar, armadores daquela época que eram zica, que jogavam mais ou menos como joga o Stephen Curry, agressivo e tal. Allen Iverson? Será que o Pippen marcaria de boa o Allen Iverson, assim?
Segurava 20 pra baixo de 20 todo jogo.
O Allen Iverson foi 4 vezes cestinha da liga, né?
Então,
tipo o Stephen Curry.
Só traçando paralelos, né? Porque é difícil a gente fazer essa comparação, mas... O Pippen pode falar o que ele quiser, eu falo o que eu quero também.
E reduzir o jogo do Curry também só a 3 também é sacanagem, porque ele joga muito, penetrando pro garrafão.
Muito bem, nós estamos chegando ao final desse giro de notícias. Vamos agora ao primeiro intervalo musical, que, como eu disse, vai homenagear uma das universidades na final desse NCAA, do basquetebol universitário americano. Nós vamos começar com uma banda que surgiu lá em North Carolina, o The Sponge Tones, que começou fazendo cover dos Beatles e trilhou algum sucesso, talvez por ali em... entre North Carolina, Dakota do Norte e Michigan.
No Wikipedia, ali naquela região.
Vamos com...
Essa é a música que foi regravada pelos Beatles, não?
Não, não, é o contrário. Vamos com a versão de uma música dos Beatles do começo da banda The Sponge Tones, nos anos 80. Vamos de Do You Want to Know a Secret?
Uou.
You will never know how much I really love you. You'll never know how much I really care. Listen, do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Oh, 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 closer. Let me whisper in your ear. Say the words you love to hear.
Silva
e Rodolfo Rodrigues.
É isso aí, esse é o Trash Talk, está de volta.
De volta.
Nessa semana, pra ouvir o Rafa dublando a música.
Ou
o André.
André. Eu não canto mal assim não, Rafael, filho.
Gonzaga. Chuta ele alguém, por favor. Bom, como eu disse, Trash Talk está de volta para falar da segunda escolha do último draft, o D'Angelo Russell. Que até a semana passada era um garoto promissor, que talvez tinha tudo para ser um dos alicerces dessa grande renovação que os Lakers vai passar nos próximos anos. Mas o que eu quero dizer é que ele, não que agora ele não seja mais um bom jogador e que ele ainda não possa fazer coisas boas na NBA, a questão é que isso dificilmente acontecerá com a camisa dos Lakers.
Por quê?
E como isso aconteceu, quem vai nos contar é Adam Silva.
Olha lá, rapaz. Grande Adam, seja bem-vindo.
Sim, foi o seguinte, num dia de folga dos Lakers, o pessoal saiu para curtir a noite numa balada em LA. You know LA? Tudo devia estar correndo bem quando Russell resolve pegar o seu celular e zoar no Snapchat.
Ah, que safadinho.
Sim, é um team.
Zoar o quê?
O alvo foi Nick Young. Nick Young falava sobre o encontro que ele tivera com uma moça. E ele não sabia que D'Angelo Russell filmava-o no Snapchat.
Opa.
Inclusive, filmou Nick Young falando que ele tem 30 anos e a mocinha tinha apenas 19.
Nossa.
Pelo menos era legal, estava dentro da lei, não?
É.
Sim, e foi assim que tudo começou, mas Rodolfo vai explicar a merda disso tudo.
Olha, tem Rodolfo também, da hora.
Nick Young tem mulher, né? Uma famosa.
Nick Azalea.
Sim, bueno, é claro.
Opa.
Não somos parentes. Que jugadores de la NBA pagando de pegadores por ahí no es ninguna novedad para nadie, ¿no? Realmente no da problema en nuestro mundo machista, ¿no? Bueno, el punto es que, como habló Marcos, Nick Young
tiene una novia, sí.
¿Noiva?
Sí, sí, la rapper Iggy Azalea.
Azalea.
Sí, sí, o mejor es que este video veo a público y Azalea postó en su Twitter que estaba todo acabado. Ey, y un mensaje agradeciendo a Russell por ter caguetado el video.
Leve trás.
É isso aí. Quem também não gostou nada dessa história, Rodolfo e queridos amigos do estúdio, foi o próprio elenco dos Lakers, que ficaram solidários a Nick Young e contra o cagueta do Snapchat, o D'Angelo Russell. E sim, dizem em LA que Russell está cortado da vida social de todos os atletas. Nem o Huertas é mais amigo dele.
É, louco.
É, pensou?
Diz pesado, que, hein? Na hora, até nas refeições, isso é verdade, nas refeições, ele come sozinho numa mesa.
Pra pensar no que fez.
É tipo comer loser sozinho. Da faculdade.
Todo mundo dá um tapinha na
vai
cabeça
pensar
dele,
no
né?
Que você fez, menino.
É, almoçar sozinho é sinal que você não se dá bem com seus colegas.
Não, né? A cena é de que, assim, ele, o pessoal tá sentado, comendo, tal, não sei o quê, daí vem o D'Angelo Russell, senta à mesa, os caras levantam e saem fora da
isso
mesa.
É filme americano.
Exatamente, é verdade. Eles são americanos, então eles se comportam desse jeito meio teen. Mas isso é uma questão deles. E para vocês terem uma ideia também, a própria torcida no jogo contra o Miami Heat, em pleno Staples Center, vaiou Russell em alguns momentos.
Que isso, Crocs?
Não, é que é foda, né? O cara pode fazer a merda que quiser. Se até acusado de estupro ele é, mas vai caguetar o amigo.
É pesado, é pesado.
É isso.
Assim, como esse mundo não está para bobos, né? Dias depois já apareceram times interessados em alguma possível troca para pegar esse armador, que no seu ano de estreia já tem 13 pontos de média por jogo e 3,4 assistências.
Teve um dos treinos, cara, que o D'Angelo Russell saiu escoltado.
Segurança. Rapaz, tá feia a coisa assim pro lado do menino.
Segurança saiu protegendo o D'Angelo Russell do treino, que os caras iam pegar ele, velho.
Sim, Russell apenas disse uma palavra pedindo desculpas por lo ocorrido e que não sabe, não tem ideia como o vídeo vazou.
Ah, ótimo. Eu não sei o que eu fiz, gente.
Ele tava usando o Snapchat ali, online, rapidinho, não sei o que aconteceu.
Como é que funciona o Snapchat?
Talvez ele não soubesse como funciona as mídias sociais.
Eu não sei também.
O cara tem 19 anos. Ele nasceu com isso na vida dele.
Ele sabe. E o Crovis tudo bem, não sabe.
Eu não sei, cara. O que é Snapchat?
O Snapchat é aquele dos 8 segundos.
É tipo isso aqui, Crovis.
Só que, uh-oh. Não, o Snapchat é aquele bagulho que você manda e as pessoas, se a pessoa salva o que você... Tipo, você manda e o bagulho se autodestrói, tá ligado?
Ah, autodestrói?
É, mas tem como você salvar. Só que se você salvar, a pessoa que tirou aquele vídeo é notificada que você salvou.
O cara é um atleta do Los Angeles Lakers, deve ter pouco seguidor, tipo uns 3 ou 4 milhões.
Milhões.
E aí ele mandou um vídeo no Snapchat e não sabe como descobriram, gente. É. Nossa.
E ele falar que não sabe, parece aquela história das velhinhas tirando uma selfie num almoço que circulou pelas mídias sociais brasileiras.
Eu vi.
Também filmando, falando diga pênis e tal.
Mas, eu não vi isso.
Algo acrescentado. Nossa,
é tipo
um fenômeno.
É tipo aquela bola que o Nick Young arremessou e já saiu comemorando e ela não entra.
Bola bate,
é mais ou menos como ele se sentiu.
Todo mundo tem um amigo sem noção, né? O Lakers também, pô.
É isso. É bobo, né?
Bobo, cara bobo.
O cara nunca esteve ali no ambiente, se empolgou, acho, com a história, se emocionou.
Não, mas, mas o foda é que, assim, é o D'Angelo Russell perguntando.
É.
Ele pergunta, ele começa a gravar e pergunta pro Nick Young. E aí, Nick Young, você nunca pegou umas minas aí, não? Então, não sei o que, velho, Nick Young responde,
ele
assim.
Ele tá deitado na cama no quarto do hotel,
né?
É bem...
E daí o cara termina o vídeo falando, valeu aí por ter participado do meu vídeo. Tipo, é muito escrota a situação toda mesmo, velho. Tudo bem que velho, o Nick Young é um escroto também.
O Nick Young, ele esteve envolvido em outro escândalo meio de trânsito lá em Los Angeles, né? Que ele e o Clarkson, eles meio que zoaram a menina passando no carro do lado e tal, fizeram uns comentários machistas. É. Teve isso 2 semanas atrás.
Não tinha um time pior pro Huertas aí, né?
Não mesmo, tinha, o cara caiu.
Realmente,
não tinha um jeito pior de como encerrar a carreira.
Eu fico pensando nisso, né? Eu fico pensando nisso, o Kobe, qual será a postura do Kobe num treino? Todo mundo levanta na refeição, todo mundo quer bater no cara. O que ele passa na cabeça dele,
Eu acho que ele
cara?
Ainda vai ter um comentário bem interessante do Kobe sobre isso, depois da temporada, quando já tivesse aposentado, não tinha mais nada nada a ver com isso.
Em alguma autobiografia não autorizada.
Numa autobiografia, alguma coisa assim.
Ele conta a versão dele.
Mas no final do dia... cara, tomava, ganhou 12 jogos na temporada inteira e ainda fica mandando...
Umas briguinha tonta.
Mas boas perspectivas para o Ertas ano que vem. Ao menos isso.
Pelo menos.
Sim, pelo menos não é X9 de ninguém, não?
E vai pegar um lugar de titular se o Russell sair.
Sim, bueno, de minha parte é isso.
Valeu,
Ertas. Eu também quero agradecer, um grande abraço. Fazia tempo que eu não participava do programa. Amo todos vocês. Rafa, thank você you. É o melhor.
Thank you.
É isso aí, fica aí o apreço do Adam pelo Rafa, né? Vai entender o que se passa.
Power forward of my life.
Esse foi a volta do treino. Trash Talk com Adam Silva e Rodolfo Rodrigues. Boa.
Agora outra volta. Outra volta.
A música voltou, mas o André Cavalieri não está no Canadá. Ele está aqui. Então a questão que fica é: por que estamos sendo obrigados
ele a ouvir de novo essa canção? Ele é o D'Angelo Russell dessa bancada.
Ele almoça sozinho também, ouvinte.
O Dicas do Dedé voltou, velho.
Ixi, quem faz aniversário nessa semana, Dedé? Vamos lá.
Não sei quem faz aniversário essa semana, mas essa semana aconteceu, hoje especificamente, aconteceu uma coisa legal.
Uau.
Que foi o quê? O retorno do Dedé. Não, brincadeira. Foi o seguinte, eu postei no Facebook avisando os ouvintes e os nossos fãs ao redor do Brasil de que teria um momento do programa com participação do ouvinte.
Uau.
Pra que eles mandassem suas perguntas no Facebook. Nós recebemos milhares de perguntas.
Nossa, isso é legal.
Derrubou o servidor do Facebook.
Pra não dizer milhões, o Mark me ligou de tarde, falou, Dedé, dá uma segurada. Putz, tá foda. Mas beleza, a gente selecionou algumas perguntas, vamos tentar ler a maior quantidade possível, mas como são milhares, talvez não dê pra ler todas. A gente pode começar falando de uma coisa pra agradar o Rafa, que é o queridinho do Adam.
Boa.
Que é uma pergunta que o Renan Gavioli, o Fabiano de Souza e o Rafael Ferraz mandaram, que é sobre o Boston Celtics, Rafa.
Uhou.
Eles perguntaram, o Celtics consegue terminar em terceiro do leste? Onde eles podem chegar nesses playoffs? Qual é a influência do técnico Brad Stevens nisso? Eu acho, vocês querem falar antes de mim?
Pintou o campeão.
O técnico é zica, hein? É. Mas fala, Rafa, acho que tem que responder.
Eu acho que o Boston chega em semifinal de conferência, porque ele vai surpreender geral, mas acho que... talvez brigando ali por uma possível final. Porque
nesse
é um
momento, o Boston tá jogando contra o Miami, se terminasse agora. Seria Boston e Miami, agora.
Seria Boston e
um
Miami.
Jogo interessante.
Um jogo muito interessante, diga-se passagem. E Brad Stevens tem grande participação nisso, mas nosso querido Danny Ainge também, né? Porque...
É ele que manda.
A gente tava falando, por exemplo, o Isaiah Thomas, ele é do elenco do Boston, o último, o pior é draftado, entre aspas. Ele foi draftado na posição 60. E era um cara que brigava ali por posição no Phoenix, tinha feito algumas coisas interessantes, mas não brilhantes no Sacramento. E trazer ele, você vê o que deu aí, ó. 1,75m, All-Star, monstro.
Mas assim, o Boston passando pra semifinal de conferência, eu acho que ele é um time mais temido que...
Com certeza.
Que Atlanta. Que os times do ano passado, Washington, os times
do Toronto. Mais que Toronto.
Pode surpreender, cara. Pode realmente surpreender.
Mais que Toronto?
Nossa, coitado de
Toronto, mas é que o Boston passando pega o primeiro, né? Que se ele continuar em quarto, ele pega o primeiro, é o Cleveland.
Seria complicado. A gente tem uma outra pergunta, do Fabiano de Souza e também do Anderson Dias, que é perguntando sobre o Kevin...
Fabiano de Souza já aparece bombando de novo. Vai, Fabiano.
Exatamente, ele mandou duas. Pô, Fabiano, roubou. Perguntando sobre o Kevin Durant. Perguntando quais que a gente acha, quais são as chances do Kevin Durant sair do Oklahoma City Thunder e se a gente acha que ele pode acabar indo mesmo pro Golden State Warriors.
Diz que se não chegar na final ele cai fora. Diz que. Isso eu ouvi por aí.
Eu acho que ele não sai, não.
O Clóvis agora me lembrou o Ronaldo no programa do Crack Net, falando, acabei de falar no telefone aqui, diz que se não for pra final ele sai. Ele
com
sai.
A senhora Durant.
Ó, silêncio. Rumores.
É a bomba.
Rumores confirmam os boatos. Se não chegar na final, o Durant cai fora, hein?
Bomba. E vai pro Golden State? Bomba 2.
Vai pro Golden State.
Vai pro Corinthians. Segue.
Segue, Dedé. Teve aí notícia também do Hall da Fama hoje. O Guilherme Moraes está querendo saber o que a gente achou do Iverson e do Shaquille O'Neal terem entrado hoje pro Hall da Fama.
E o Yao também, né?
Da hora.
E o Yao Ming também.
Da hora, os dois.
Sabe o que ele vai falar, o Iverson, lá no microfone?
Tá falando sobre treino.
Talking about practice. You're talking about practice.
Tô aqui no Hall da Fama and you're talking about practice.
E ele queria saber rapidinho como é que funciona a escolha dos membros de cada...
É, dá um Google.
Dá um Google.
Boa.
Perfeito.
Tem que incentivar o saber e a aprendizagem. É isso. Não tem que dar o conhecimento, não. Segue, Dedé.
Segue.
Dá um Google.
Não, eu vou falar como é que é, velho.
O quadro é meu,
cala a boca. O quadro é meu, eu vou falar.
É isso, gente.
Ficou o abraço do extraterrestre Bilu.
Não, mas...
Né? Sempre fala pra gente buscar conhecimento.
Apenas busquei conhecimento.
É isso aí, Bilu.
Vou pular, então, porque fica legal com o Bilu no colo.
O Bilu, pô.
Cauê Wedland, quer saber, nome chique, Cauê, quer saber qual...
Wedland é tipo uma terra
da Wend, perfeito. Ele quer saber qual brasileiro teve a temporada mais positivo, Raulzinho, Uau. Marcelinho ou Felício.
Esse é dos meus, um abraço, Cauê.
Felício,
Wedland.
Belos dois jogos,
Raulzinho.
Não, é varejão, pô, ele tava na merda no Cavs, aí foi pro time que agora é campeão.
Não, mas ele perguntou três caras aqui.
Então, Raulzinho, Marcelinho ou Felício?
Eu voto no Varejão, então.
Raulzinho, eu voto no Raulzinho.
Foram três minutos barra maravilhosos Marcelinho. De Felício em quadra.
Raulzinho barra
Aliás,
Marcelinho.
Felício, que posterizada que ele
posterizada.
Deu aí. Procurem no YouTube, que a gente não publicou no blog, porque a gente é vacilão. Então procurem no YouTube.
Raulzinho.
A temporada do Leandrinho também tá sendo boa.
E um abraço, né? Vamos mandar esse abraço aí que o Cauê pede. Um abraço pra galera do Condô, Rio Grande do Sul.
Grande
abraço.
É isso aí. Temos vários fãs por lá, segundo o Cauê. Um abraço, Cauê. O Alex Caliocani...
Agora vamos que vamos. Agora é a sessão... resposta curta, vamos que vamos.
Ele fala, já tá todo curto, gente. Eu tô ficando estressado, vocês estão me impressionando.
Não, agora é rodada de fogo. Calma.
O Alex...
Começou a final.
Tô tentando
já,
fazer rápido, vocês não param de falar. O Alex Caliocani fala, imagina o estrago que o DeAndre Jordan faria se ele soubesse jogar basquete.
Ia ser da hora.
O John Min Lee fala, quem é o melhor jogador de basquete entre vocês?
Eu.
O Daniel Demoura Pinto pergunta: é admissível que Ball Don't Lie do Rashid Wallace seja considerado falta técnica?
Nunca.
Ele tem um histórico, né? Pesou.
O Luca Bertoli pergunta: o que o Lakers deve fazer nesse rebuild? Rezar.
Eu acho que o D'Angelo Russell deve ser
mandar
promovido
embora todo mundo.
Não, sério?
Alguns sim, ali tem uns 3 ou 4, você pode mandar embora.
Pega tipo, o Kevin Durant, traz o Kevin
tipo
Durant.
Tipo o Levi traz o X9, o Julius Randle, que ele pega a bola e que acha que é armador, e o Nick Young, que não acrescenta nada, só pra citar três.
Tira o X9 e o Traíra também, né? Porque,
exato.
Vamos esquecer que o outro é adulto.
O adulto, o X9 e o adulto, os dois.
O Ivan Terçariol pergunta.
Terçariol?
Perfeito.
Não vamos fazer graça.
Não, eu só perguntei se era Terçariol.
O nome dele é Terçariol.
Interessante.
Falou o cara que acabou de falar da terra da Wendy, né? Tava
tô sobrenome de Duque.
O Ivan Terçariol pergunta: o que eu, como torcedor do Dallas, posso esperar do time? Classifica pros playoffs?
Sim.
Vai classificar, meu amigo, e vai classificar em sétimo e vai complicar a vida do Spurs, mas o Spurs vai ganhar de 4-2.
Ô, louco.
Paulo,
não fala mais nada.
O Paulo Matos pergunta: com a volta de Blake Griffin. Ih, já falamos sobre isso.
Já falou.
Paulo.
Valeu,
um abraço,
Paulo. Abraço.
Um abraço.
Valeu, Paulo.
O José Roberto Viana fala... Ih, vou falar mais? Será? Tá tempo?
Vai,
tem
vai,
tempo,
vai.
Produção?
Tem tempo. Vai lá.
José Roberto Viana, como vocês acham que o Knicks vai estar na próxima temporada?
Um cocô.
Uma bosta. Legal esse formato de programa. Gostei, hein? A gente conecta quem escreve, conecta das respostas, a gente conecta tudo.
Não, mas
eu acho que vai melhorar um pouquinho. O Porzingis está no caminho certo.
Ele começou... Parece que o...
Ele vai ficar lá.
Não, parece que o Phil Jackson, ele tinha errado, mas ele acertou, né? De repente, no próximo draft, ele acerta de novo e vai dando uma melhorada.
O Nelson Oliveira... também um abraço pro José Roberto Viana, ele mandou um abraço. Um abraço,
um
José.
Um abraço.
O Nelson Oliveira pergunta: foram feitas previsões para possíveis finais de cada conferência. Qual é que vocês acham que vai chegar na final do Leste do Oeste?
Assiste o programa da semana que vem, é sobre isso.
Legal, Gustavo... esse foi o Nelson, agora eu falo com o Gustavo Wermelinger.
Uau.
A campanha desastrosa de Rockets e Bulls vai influenciar no futuro da franquia?
Não.
Nossa, não. Pergunta complexa.
No Bulls, talvez, hein? Não sei, hein?
É, que é o futuro se da livre do Derrick Rose, Bulls.
Eu acho que no Rockets também.
E no Rockets também, também, eu acho
do,
que sim.
Se livre do Barbudinho?
Acho que vai. Não, a gente falou... Calma. A gente...
O James Harden falou essa semana que vai atrás do Kevin Durant.
E a gente falou Dwight sobre
Howard
o Bulls.
Sai, com certeza.
Sobre o Bulls, semana passada, a gente falou do lance de não ter o franchise player, o problema de ter o Jimmy Butler e o Derrick Rose, enfim...
O Butler indo pro
Olha, mas
pro
um
Boston
Kevin
ainda.
Durant aí junto do James Harden no Houston, dá caldo, segue.
O Gustavo Burim Ferreira fala, vocês acham que a derrota em casa pro Celtics pode afetar o moral do Warriors?
Sim.
Também acho. Bento Bento, vocês acham que existe uma arma secreta pra derrotar o Golden State nos playoffs?
38.
Ser o Boston.
É. O Júnior mandar um abraço pro Vitor Palmeirinho. Abraço, Vitor.
Abraço.
Tudo de bom.
É, Vitão, garoto.
O Júnior pergunta: o que falta pro Wizards se tornar uma equipe que briga por título?
Ser o Boston Celtics.
Jogador.
Falta,
falta. Não, como
o
é que é?
O Nenê virar um monstro.
No Nenê não vai virar um monstro.
Então, é o que falta.
O que falta pro Wizards?
Ah, tem que reestruturar o time, né? Ano passado eles foram bem nos playoffs, não, aí banco, mandaram, né? O Paul Pierce embora, deu uma cagada
falta
em tudo.
Falta muito banco, né? É. Falta muito banco.
Falta banco. O Adriano Pena, Sapão, aí, Sapo, o que você quer saber? O Adriano quer saber. Queria saber se a questão de abaixar a altura do aro do feminino foi deixada de lado.
Eu gostei da resposta do cara aí na sua pergunta, mostrando a enterrada da menina.
Da Candace Parker,
exatamente. E porque o Sapo questiona a questão do vôlei, né? Que a rede é mais baixa do que no masculino.
A gente não pode comparar nunca ao vôlei. Ponto.
Não.
Próxima pergunta.
O João Paulo Copete quer saber, com a aposentadoria de Kobe, LeBron herdaria o posto de jogador símbolo da liga? O LeBron já é o jogador símbolo da liga faz uns 6 anos, João Paulo.
O João Paulo pode ter acordado de repente ali de um coma.
É, o cara tava em coma.
Júlio
e agora é o Curry, né? Agora é o Curry.
Qual o segundo melhor jogador da temporada da NBA? Ó, segundo melhor.
É legal essa pergunta.
A gente não quer saber quem é o segundo melhor.
Não, é legal
quem
essa pergunta.
É o segundo melhor?
Eu acho que vale a resposta.
Ele coloca algumas opções.
Kawhi
Leonard, Draymond Green, Kevin Durant, Russell Westbrook. Quem é o segundo melhor jogador da NBA?
Carlos Leonard.
Eu vou falar Westbrook só pra ser polêmico.
É Westbrook.
André Medolago.
O primeiro eu acho que ele pensa que é o Curry.
O Curry,
né?
Mas e o LeBron?
Tem o LeBron James.
Quem LeBron não tá nem aí. LeBron
não,
o LeBron
não. Não, a gente não pode ignorar o LeBron, não.
Ele agora é símbolo da liga, ele saiu.
Só quando ele virar um símbolo.
É, só quando ele virar um símbolo. Perfeito, um abraço, filho. O André quer saber, Medolago, qual final de carreira foi mais melancólico? Do Kobe ou do Patrick Ewing?
O do Patrick Ewing, porque nunca ganhou nada.
Não, do Shaw Kemp, velho. Lembra o Shaw Kemp no Orlando Magic, aquela barriga imensa.
Mas o Pat Ewing foi pra onde? Do Philadelphia, eu acho também.
Foi?
É,
não lembro.
É tipo o Adriano Imperador, né?
O Gabriel Sartori quer saber, Hakim em seu auge ou Shaq?
Shaq.
Shaq.
O Shaq tem 4 títulos, o Hakim tem 2.
Mas é uma pergunta capciosa.
O Shaq tem
Kobe,
né? Mas não vale então o cara comparar um cara no auge e o outro...
Não, vale porque ele tá fazendo a pergunta. Ele pode fazer a pergunta que ele quiser.
Mas qual é o momento da carreira do Shaq que a gente usa como base de comparação?
Auge?
Eu acho
legal. Não, ele perguntou do auge de um, não do outro.
Ah, mas você tá sendo também, velho. Não, pegando
os dois no auge eu sou mais Shaq.
Eu sou mais Shaq também.
É, o Alex Lopes, por fim, quer saber. A pergunta que não quer calar. Por que o André saiu do basquete da massa?
Ah!
Que pariu, agora...
Quem não aguentou,
agora
não aguentou.
É afinou, agora segura que antes a gente vai falar de coisa legal, a gente vai falar de um produto aí pra sua casa. A gente vai falar de novidade. Para!
Como é que o João Kleber fala?
Essa é uma pergunta que não quer calar, né?
Ele já falou no programa que ele saiu aí.
Ah, então ela quer calar sim, vambora. É.
Manda um abraço, só já tá valendo pros caras e é nóis.
Ó, começou
esqueceu.
O jogo lá, hein?
Não, ainda não.
É, acabou o DDD de hoje, gente. Vocês gostaram?
Gostei, Dedé.
Muito
gostei,
legal. Então. Gostei.
Eu diria
legal.
Que esse
achamos
DDD...
Achamos o formato, achamos.
Achamos, na verdade, a chama, talvez.
Uau.
Para
da nossa paixão.
Outras mudanças no nosso programa.
Eu acho muitas que mudanças. É legal o formato, mas com essa musiquinha no fundo me incomoda um pouco.
Perfeito, por isso bem que colocado. Vem a chama aí no
exato.
Futuro.
Valeu.
Eu adoro a música.
Obrigado, Rafa.
Quando o Leandro quiser, volta para a música do programa, que a gente vai encerrar o programa e o ouvinte não é obrigado a ficar com o jingle de uma empresa de telefonia. Muito bem. É, agora sim.
Ó, ufa. Deu até... Tava com o coração acelerado, velho.
Tava, foi complicado mesmo.
Foi tipo uma rodada de fogo mesmo. Estamos chegando, né? Como todos podem perceber, ao final deste programa. Marcos do Amaral Jorge, que deve estar com pressa de ver o jogo, que ele não vai ver na nossa casa.
Vamos lá ver esse jogo, gente? Vamos ver esse jogo aí. Bora.
É, que mentira. André Cavalieri, sua despedida final?
Minha despedida final, eu já falo agora das pessoas que acertaram a camisa?
Já, manda, ué. Pau. Vamos liquidar tudo.
É, três pessoas acertaram. Olha, a camisa.
Olha, rapaz.
Paulo, de quantas tentativas?
O Paulo Matos.
Três.
O Paulo Matos, o Cauê Wendland. Tá escutando a gente, Cauê.
E o Paulo Matos? Cadê o Paulo Matos?
Paulo Matos também perguntou. É.
Paulo Matos perguntou. Isso aí, um grande abraço.
E o Gustavo Zani. Também. Os três acertaram a camisa número 34 do Los Angeles Lakers. A camisa do cara que entrou hoje pro Roda Fama. Shaquille O'Neal.
Boa.
O cara que, segundo esse programa, é melhor que o Raquinho Olajuwon. Queria dizer que eu não dei essa opinião. Pra mim, o Raquinho Olajuwon é o The Dream.
Mas já foi.
E é nóis.
Tchau.
Eu tô dando meu boa noite. Você cala a boca. O cara ficou me interrompendo o programa inteiro. Quarto da...
Hoje, no programa de hoje, o Marcos, ele quase brigou com o Rafael Gonzaga.
Você percebeu?
Tirando o texto do Rafael Gonzaga. Agora, uma animosidade entre André e isso. Gustavo Battaglia. Então, por causa disso, eu vou ter que criar uma animosidade com a próxima pessoa que vai se despedir. Leandro e a mim, puta que pariu.
Você não fala nada o programa inteiro. Fica aqui, eu ocupo espaço.
Eu tô tomando, vou aumentar a trilha também, que é pra fazer deitar o programa. Grande abraço.
Leandro e a mim mitou agora, velho. Grande abraço, Leandro e a mim. Você é o cara. Rafael Gonzaga, que também é o cara. O que você quer dizer?
É, essa camiseta do Lakers e do Dedé aí incentivou essas tretas entre nós.
É,
somos todos D'Angelo Russell.
Uau! Uau, uau! Muito bem, Gustavo Battaglia.
Valeu.
É isso aí, gente. Estamos chegando ao final desse programa. Eu já quis me emendar o próximo assunto, que é assistam a final que se iniciará hoje, daqui a poucos minutos, e assistam também uma dica do Dedé, do Miguel, na verdade, agora, um grande jogo dessa quarta-feira, um jogo que vale vaga nos playoffs.
Boa.
Houston contra Dallas Mavericks.
Jogão.
Jogando o jogo de suas vidas. O torcedor do Dallas aí que mandou a pergunta pro Dallas, se alguém achar aí muito rápido, achei. O Ivan Terçaiol acompanha esse jogo quarta-feira. Um grande abraço a todos vocês. Até a semana que vem.
Até semana que vem.
Valeu. Vamos terminar com Jim Croce, da Universidade de Vila Nova, com a música I Got Name, que foi pra trilha do filme Jungle. Até lá.
Jungle.
O novo.
Like the pine trees lining the winding road, I got a name, I got a name. Like a singing bird in the croaking toad, I got a name, I got a name. And I carry it with me like my daddy did, but I'm living the dream that he kept here. Moving me down the highway, rolling me down the highway, moving ahead so life won't pass me by. Like a north wind whistling down the sky, I've got a song, I've got a song. Like the whippoorwill and the baby's cry, I've got a song, I've got a song. And I carry it with me and I sing it loud. If it gets me nowhere, I go there proud. Moving me down the highway, rolling me down the highway, moving ahead so life won't pass me by. Share it if you want me to. If you're going my way, I'll go with you. Moving me down the highway, rolling me down the highway.
me down the highway, moving the hills till I won't pass me by.